Importa esclarecer que com muita frequência vem à Assembleia da República pedidos de petições mais ou menos do mesmo sentido, muitas das vezes com o pedido de acesso à medicação ainda numa fase pouco evoluída, ainda numa fase de estudos experimentais, em que a evidência científica ainda não é conhecida, convém não misturar tudo. De facto, estamos a falar de uma terapêutica, de um medicamento bastante conhecido e que os seus efeitos são benéficos para a saúde e, neste caso, a utilização nas crises convulsivas. O Omeprazol é um medicamento já com longas décadas de utilização na via endovenosa, na via oral por comprimidos. Aqui a questão que está em causa é precisamente a via de administração. E é aqui que faz toda a diferença, senhores deputados. É que ela é bucal, não é oral, como já aqui foi dito, é bucal. É entre a bochecha e a gengiva para permitir a absorção rápida na mucosa da boca e ter uma atuação quase como se fosse uma injeção intravenosa. O efeito é praticamente imediato e controla uma crise convulsiva que, para quem já assistiu num adulto, o que impressiona e a sensibilidade que provoca em quem assiste, imaginando então pais e mães que assistem a um filho numa situação de crise convulsiva, importa ter à sua mão a melhor resposta. A resposta até aqui tem sido a resposta com o diazepam retal. O midazolam bucal faz toda a diferença. E isto é algo que nós percebemos hoje aqui nesta casa, que ninguém está em desacordo. O que é importa esclarecer? E para que também se perceba em todas as outras situações que já falámos, é que o pedido de introdução, ou seja, o pedido de autorização no mercado, de introdução no mercado, é pela iniciativa da indústria farmacêutica. Não há um único medicamento que seja comercializado em Portugal, e este é um dos pedidos que é feito pelos peticionários, não há um único medicamento que seja o Ministério da Saúde, que seja Portugal a querer, é a indústria farmacêutica que pede essa autorização. Já foi feita, apesar de ter havido, e já foi aqui esclarecido, muitas dúvidas e complexidades por parte da indústria, mas há também uma outra situação que importa esclarecer, que tem a ver com a comparticipação. É também da responsabilidade da empresa. E esse pedido já está feito e aqui é que importa também refletir. Esse pedido é feito ao Ministério da Saúde com a avaliação pelo Infarmed. E que incide em quê? Incide na farmacêutica, na questão de tratar a patologia, trata, incide na clínica, ou seja, o medicamento é comparado com outros medicamentos que já existem, e incide na questão económica. E é aqui que eu quero dizer e deixar isto claro. Importa garantir este medicamento, mas importa também não sermos reféns. Portugal e o nosso país não ser refém da indústria farmacêutica. E por isso este processo negocial importa que seja feito. Naturalmente custa 93,73€. Eu termino, Sr. Presidente. Atualmente custa 93,73€, 3 injeções. É possível com a comparticipação, mas este processo negocial não pode deixar de ser feito, porque se gastarmos, muitas das vezes, alguns dos medicamentos que vêm a esta casa custam 93 mil euros, e não 93 euros, e para se pagar esses 93 euros à indústria farmacêutica, depois não há dinheiro para pagar
o
midazolam. Muito obrigado.
Obrigado. Passamos agora ao ponto 4 e último da nossa ordem do dia, que é a apreciação da petição número 321/14, da iniciativa do Sindicato Independente de Professores e Educadores, tempo de serviço igual, situação igual, escalão igual, e dos projetos que com essa petição sobem à apreciação do plenário. Para apresentar o projeto de lei do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, excelentíssimos senhores e senhoras deputados, já dizia Gramsci, não tomem quartéis, tomem escolas, universidades, igrejas, não ataquem blindados, mas sim ideias. Infelizmente, isso aconteceu em Portugal. As escolas, universidades e igrejas foram tomadas. E o Partido Socialista foi ainda mais longe, conseguiu colocar os professores contra professores. Tudo começou em 2005, com o governo de José Sócrates e de António Costa, com a perseguição aos professores e a divisão da carreira em duas categorias, professor titular e professor não titular. Depois chegou a Troika e com ela o que todos nós sabemos. No presente, este governo e a sua maioria conseguiram unir toda a comunidade educativa contra o verdadeiro ministro da Educação, Fernando Medina, que remete o ministro João Costa a um mero CEO da Educação, numa espécie de réplica da solução criada por António Costa para tentar resolver os problemas da saúde. Senhor Presidente, Srs. Deputados, a Portaria 119/2018 veio regular a reposição dos salários e o descongelamento parcial das carreiras dos professores do ensino básico e secundário. Uma parte dos professores com o tempo de serviço anterior a 2011 foi ultrapassada no posicionamento da carreira em relação aos professores que entraram a partir de 2011, prejudicando assim os professores com mais tempo de serviço. Porque assim é, a Portaria 119/2018 é incompatível com a aplicação da justiça por razões objetivas e subjetivas. O critério objetivo do tempo de serviço prestado pelos professores aferido em números precisos de dias deixou de ser fiável. A situação alimenta um sentimento subjetivo de injustiça na relação entre professores no interior das escolas públicas. Persistir nesta injustiça não é tolerável. As respostas são óbvias: corrigir a lei e compensar os lesados. É o que o Chega exige ao governo socialista. Mas o problema de fundo persistirá. O Chega já defendeu neste Parlamento que a profissão de professor é essencialmente colegial e assente na empatia e colaboração entre pares, numa lógica de passagem do testemunho do conhecimento entre gerações de professores. Só assim os ambientes escolares são de conhecimento, respeito, tranquilidade, estabilidade. Importa terem atenção o Decreto-Lei 15/2007, que substituiu a velha lógica de uma carreira docente colegial e comprovadamente funcional, em que o critério essencial da regulação era o tempo de serviço, por uma lógica concorrencial, que estendeu aos professores o ambiente já então conflitual nas escolas entre professores e alunos. Tal como estão as escolas, 15 anos chegaram para provar que os abstratos critérios de mérito, no concreto, traduziram-se em desmotivação, conflitos, compadrio, disfuncionalidade na carreira docente. As razões são muito simples. A primeira é que será sempre disfuncional desligar o mérito quantificado do trabalho dos professores do correspondente mérito quantificado dos trabalhos dos resultados escolares dos alunos. A segunda razão é que estes 15 anos permitem comparar dois modelos, um de antes e outro de depois de 2017. O ponto de convergência entre uma coisa e outra são os exames nacionais. Quem diferencia os critérios para os professores dos critérios para os alunos torna a instituição escolar disfuncional. Este é o resultado de décadas de controlo político do ensino pelo PS, PCP e Bloco de Esquerda. As conclusões são óbvias. Quanto mais próxima for a carreira docente da colegialidade, melhor a cooperação entre os professores, melhores as sinergias do conhecimento, melhor o ambiente cotidiano nas escolas. Insistir numa lógica concorrencial e de cotas e promoções por suposto mérito só fará aumentar os conflitos e o compadrio. Aqueles partidos que se acham donos e se querem apropriar da luta dos professores nesta discussão dão a mão ao governo, pois apresentam apenas projetos de resolução que sabem ser inconsequentes. O chumbo do nosso projeto de lei significa apenas que o PS não quer resolver o problema dos professores e quer continuar a dividir toda a comunidade educativa para reinar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto de resolução do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Senhor Senhor Presidente, senhores deputados, cumprimentamos os peticionários da petição 321, cujo agendamento neste plenário arrasta o projeto de resolução do PCP sobre a adoção de medidas para concretizar o direito de todos os docentes ao posicionamento no escalão remuneratório que corresponde ao tempo de serviço efetivamente prestado. O agendamento e discussão deste tema coincide com um período de intensificação da luta dos professores pela garantia de direitos essenciais à justa retribuição e, sobretudo, à dignificação da função e da carreira docentes. Trata-se de objetivos que o PCP acompanha e apoia, tendo, aliás, apresentado sucessivas propostas para a resolução de múltiplos problemas que atingem estes e outros grupos profissionais na educação e prejudicam a qualidade da escola pública, propostas às quais a maioria PS, com maior ou menor complicidade da direita, tenha oposto uma barreira inaceitável. O que está em causa neste ponto é a correção das consequências do congelamento designadamente da carreira docente imposto pelo governo PSD-CDS, que atingiu os professores que ingressaram entre os anos 2011 e 2017, correção que veio a efetuar-se através da portaria 119/2018. Os efeitos daquela portaria deveriam, no entanto, ter abrangido todos os docentes que não se encontravam no escalão correspondente ao tempo de serviço efetivamente prestado. Ora, aconteceu que muitos professores com mais anos de serviço acabaram por ser ultrapassados por colegas com carreiras mais curtas, gerando-se assim uma situação de profunda injustiça. Por conseguinte, é indispensável que todo o tempo de serviço efetivamente prestado seja contado para efeitos de ingresso na carreira e para a respectiva progressão, sendo exigíveis todas as medidas com vista ao justo posicionamento dos professores nos escalões e nos posicionamentos remuneratórios correspondentes a esse tempo de serviço. A correção urgente desta situação é inseparável de um conjunto de medidas que igualmente se impõem e que os sindicatos dos professores justamente reclamam, dentre as quais destacamos a vinculação de largos milhares de professores contratados há mais de 3 anos e em situação precária, a alteração da norma travão para garantir a efetiva vinculação após 3 anos de serviço, o fim das cotas de avaliação e de vagas no 5º e 7º escalões, a consagração dos concursos anuais para a colocação de professores, a redução da dimensão dos quadros de zona pedagógica, medidas de apoio aos professores deslocados, a consideração de 30 dias para efeitos de acesso a prestações sociais no caso dos professores contratados com horários incompletos, a correção das profundas injustiças contra os professores em regime de mobilidade por doença e, entre outros, a negociação de um regime específico de aposentação dos professores que também promova o rejuvenescimento da classe. Em suma, senhores deputados, o que hoje se discute é uma medida que muito contribuirá para fazer justiça aos professores afetados e para tornar a carreira docente mais atrativa e para valorizar a escola pública. Disse.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto de resolução do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros e caras peticionárias. Em nome do LIVRE, gostaria de começar por felicitar o Sindicato Independente de Professores e Educadores pela apresentação desta petição, que, embora seja já no ano de 2021, se debruça sobre problemas que, infelizmente, não estão ainda resolvidos. E que constitui também uma oportunidade para, pela terceira vez neste dia em que discutimos educação, o LIVRE apresentar um projeto de resolução que regressa a algumas propostas antigas do nosso partido pela vinculação, contabilização do tempo de serviço docente e pelo fim do bloqueio na progressão da carreira. Hoje, por duas vezes diferentes, com o Governo e o Sr. Ministro da Educação, também interpelando o PS nas declarações políticas, foi ocasião de lembrar um princípio simples, o de que é impossível valorizar as vocações de futuros docentes, que são neste momento provavelmente do recurso mais escasso para o nosso futuro, vocações de ensino.